16 milhões.
16 milhões.
Os mineiros vão às urnas.
Neste ano de eleições municipais, só em Minas, das quase 16 milhões de pessoas aptas a votar, mais de 8 milhões e 200 mil são mulheres. Elas são 52% dos eleitores do estado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Por idade, o maior grupo é o de adultos entre 30 e 39 anos, que somam quase 1 milhão e 700 mil pessoas. A engenheira ambiental Luciana Teodoro, de 32 anos, faz parte dos dois grupos. Moradora do interior do estado, ela conta que a relação com o processo eleitoral mudou desde quando registrou o voto pela primeira vez.
Eu me lembro que a primeira vez que eu votei, acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Na época era uma grande festa, não tinha uma real responsabilidade com o voto. Sentia que era tudo uma grande festa. Hoje em dia eu não me interesso tanto. Eu tenho me mantido afastada de grandes polêmicas.
Em 2020, pouco mais de 90 mil adolescentes de 16 e 17 anos se cadastraram para votar pela primeira vez. A estudante Sofia Amaral tem 19, mas esta é a primeira vez que vai votar em uma eleição municipal. Mesmo tão nova, ela já sente que os atuais ocupantes dos cargos eletivos não representam a população como deveriam.
Quando a gente faz a dinâmica do fecha o olho e imagine um político. A verdade é que vem a imagem de um homem, provavelmente vem a imagem de um homem branco e de terno. E se essa é a única imagem que nós temos do político, a gente precisa mudar isso, porque a gente vive numa democracia. E uma democracia num país miscigenado como é o Brasil, ela precisa ser uma democracia que seja representada também nos espaços de poder.
As queixas de Sofia se confirmam nos dados. Uma pesquisa do Observatório das Desigualdades, da Fundação João Pinheiro, mostra que a maior parte dos atuais integrantes do Legislativo e do Executivo são homens, brancos e ricos. Na esfera federal, por exemplo, mulheres ocupam cerca de 15% dos cargos no Congresso, enquanto são mais da metade da população brasileira. Já os pretos e pardos, que são 56,4% dos brasileiros, representam menos de 25% dos deputados e somente 17,2% dos senadores. Pelo critério de renda, a desigualdade é ainda maior. Quase metade dos deputados e mais de 66% dos senadores são milionários, que correspondem a cerca de 0,1% da população. O desânimo de Luciana Teodoro com o processo eleitoral vem justamente dessa falta de correspondência entre a população e os representantes.
É difícil a gente se ver nessas pessoas. Eu acho que falta um pouco de mistura. Eu acho que falta gente com voz diferente, com vontade diferente.
O professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro, integrante do Observatório das Desigualdades, Agnes Saraiva, explica que, com a ausência, por exemplo, de mulheres no cenário político, algumas pautas acabam ficando de fora do debate voltado para políticas públicas.
Tem uma pauta específica que vai da violência, que vai da remuneração mais baixa do que os homens, do duplo jornada de trabalho, do transporte coletivo, que é estruturado pensando no público masculino, enfim. Você tem um conjunto de demandas específicas de mulheres, negros e esses outros grupos que precisam estar presentes na agenda dos governos. E essa subrepresentação dificulta que essas pautas elas figurem na agenda governamental.
Ainda segundo os dados da Fundação João Pinheiro, a situação de Minas Gerais e de Belo Horizonte é ainda mais desigual do que o cenário federal. Os não brancos, que são 53,5% dos mineiros, são apenas 6,5% dos deputados estaduais e 4,9% dos vereadores da capital. Na comparação por gênero, as mulheres ocupam 12,9% das cadeiras na Assembleia Legislativa e 9,8% da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E foi pensando em reverter esses números que a estudante Sofia Amaral se juntou ao coletivo Vote Nelas, presente em 80 municípios do país, inclusive BH. O grupo suprapartidário atua na internet, incentivando candidatas de vários espectros políticos.
O que a gente quer, no final, é fazer com que as pessoas entendam que lutar pelos direitos das mulheres é lutar por uma democracia realmente consolidada e efetiva, que eu acho que é o sonho de todo e qualquer brasileiro.
Nos próximos capítulos desta série especial sobre as eleições, você ainda confere o perfil dos candidatos e dos partidos políticos, os principais impactos das mudanças na legislação eleitoral e o desafio do combate às fake news.